Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Escalada nas Olimpíadas, por que só agora?
Como estão as competições de escalada no Brasil?
Vai ter medalha para escalada na Olimpíada?
O que a escalada ganha com ela sendo olímpica?
Quais são os nomes importantes na escalada atualmente?
Eu sou Renan Alves, sou escalador, condutor de turismo de aventura e hoje vou falar um pouquinho daquele esporte que eu não sei se eu conseguirei praticar.
Eu sou Redi Siqueira, montanhista carioca perdido em Vitória. Nada competitivo.
Luciano Fernandes, eu sou editor de conteúdo da revista Globo de Escalada, sou colaborador de escalada de competição no jornal esportivo Lance e estou contando os dias para que a Olimpíada comece.
De Cariacica, no Espírito Santo, eu sou Rafael Pelissari e já estou pensando na pipoquinha do ano que vem para acompanhar esse esporte aí.
Eu sou Lúcia Conrado, montanhista, escaladora, falo de Vitória, Espírito Santo, e tô gravando aqui pertinho do Renan.
O Na Trilha de hoje se antecipa um pouco e debate sobre uma novidade para a próxima edição dos Jogos de 2020. Vamos falar sobre a entrada da modalidade escalada como esporte olímpico. E ainda que seja inicialmente como uma apresentação, vamos discutir os desdobramentos que virão a partir dessa nova fase dos esportes outdoor no Brasil e no mundo. Ou será que a melhor definição seria esportes indoor? Convido você, ouvinte, a acompanhar a movimentação dos outros países, a analisar os sinais positivos que apareceram, direcionar sua atenção para a geração ideal de novos talentos e, enfim, torcer para que o seu atleta favorito consiga alcançar o tão sonhado lugar ao pódio. Tudo isso depois do nosso quadro Você na Trilha! Salve na trilheira e na trilheira! Seja bem-vindo ao quadro Você na Trilha, que é o quadro onde a gente interage com os nossos ouvintes, fala sobre os recadinhos e dá aquela... O que a gente faz aqui, Rafael? A gente chama as pessoas para conversar com a gente? O que é?
É aquela introdução marota antes do episódio, né? Para apresentar a galera o que vai ser falado aí. Para também a galera não sair, não começar a ouvir o episódio sem ouvir essa voz linda nossa, né?
E para você que está chegando pela primeira vez, esse é o primeiro episódio Na Trilha que você está ouvindo, eu quero te desejar as boas-vindas e dizer que esse espaço aqui, ele é apenas uma introdução. Se você já quiser ouvir sobre o assunto que nós vamos falar hoje, é só você olhar na publicação desse programa que vai ter lá o tempo exato para você pular e chegar direto ao tema. Além disso, fica aqui o nosso convite para que você conheça o nosso site, que é o vcnatrilha.com.br, também nas nossas redes sociais, todas elas, seja Instagram, Facebook, Twitter, que é @natrilhapc. E o nosso e-mail, Rafael, qual que é?
É tão fácil quanto, é o natrilhapc@gmail.com. Quiser mandar algum feedback, sugestão, elogio, crítica, receita de bolo... Só mandar no natrilhapc@gmail.com. Sem falar da nossa hashtag, né?
Que é a hashtag Natrilheiros. Quem for postar alguma coisa aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, como já falei aí, só colocar essa tag que a gente monitora e troca uma ideia, né? Porém, uma outra forma que nós temos aqui de comunicar diretamente com a nossa audiência é através do grupo do Telegram, que a gente está sempre falando. A gente sabe que não é todo mundo que utiliza, que gosta de utilizar, porém tem sido uma das ferramentas mais eficazes de comunicação com a nossa audiência, né, Rafael?
Lá o pessoal posta dicas, pede ajuda, dá sugestão. É o lugar onde ouvintes se encontram.
Uma coisa que nós fazemos sempre aqui no quadro Você na Trilha é o pedir salve, né? A gente avisa lá no grupo do Telegram que a gente vai gravar a leitura de e-mails e pergunta, galera, quem é que tá afim de ter o nome citado aqui no programa? E aí sempre tem gente respondendo, sempre tem gente falando e daqui a pouco a gente vai dizer o nome deles. Mas antes disso, eu quero deixar aqui o nosso agradecimento para os nossos padrinhos, né? As pessoas que ao longo desses anos, eu estava olhando hoje o relatório, Rafael, nós estamos chegando aqui no finalzinho de 2019, tem alguns padrinhos que estão conosco desde 2016, cara. É bastante tempo apoiando o nosso projeto, apoiando as atividades aqui do Na Trilha.
Verdadeiros padrinhos pegaram Na Trilha no colo.
Pois é, cara. E para você que quiser contribuir também financeiramente com o Na Trilha, né? A gente, ao longo desses anos, tem recebido tantas e tantas colaborações, mas a parte financeira ainda é importante pra gente. Se você quiser colaborar conosco, é só você ir lá em padrim.com.br/natrilhapc e deixar lá a contribuição que estiver ao seu alcance. E os apoiadores que nós temos nesse mês, nós temos várias categorias, né, e algumas categorias que o nome não é citado aqui, que é a dos desbravadores, temos vários padrinhos, e temos a categoria destemidos, que esse mês nós tivemos o Felipe Carelli de Almeida. Então, muito obrigado a você, Felipe, muito obrigado a todos os contribuintes lá da categoria desbravadores, vocês são muito importantes e por favor, continue conosco, né? E agora, Rafael, teve o pedido de salve, né? Lá no Telegram, que a gente tinha comentado.
Colocou lá a galera mais do que rapidamente atenta, respondeu lá os três primeiros, não foi isso? O primeiro ouvinte nosso a pedir salve lá no nosso grupo foi o Henrique Luiz, ele é da cidade de Suzano, em São Paulo. E além de pedir um salve para si, também pediu um salve para Cumes Expedições. É um grupo familiar para escalada dos maiores cumes do Brasil. É do Felipe Dantas.
O Luiz, ele pediu aí esse salve pra galera lá do Cumes Expedições, né? Que o Felipe Dantas parece que organiza esse grupo aí, é uma empresa e tal, né? Enfim, como você falou, eles escalam aí os maiores cumes do Brasil.
Eu achei interessante a parte do grupo familiar.
Felipe Dantas e Luiz, as próximas expedições aí, a gente quer prova de que a galera tá ouvindo, tá? Senão a gente vai ficar chateado aqui, hashtag chateado. Um salve aí pra vocês, um abraço pra todos aí da galera de Suzano, que tá ouvindo a gente. E além do Henrique Luiz, lá de Suzano, né, que pediu um salve grupal aí pra ele e pra mais uma galera, o Renê Augusto Rosa. E o cara é lá de Buenos Aires, Rafael. Só que agora parou uma dúvida, né? Buenos Aires...
Guarapari, será?
Pois é, aqui... Eu não sei se o... não sei se o Renê sabe, né? A gente não sabe se ele é daqui do Espírito Santo ou se ele é lá da Argentina, né? Vamos considerar que ele é da Argentina,
sim,
então?
Sim, mais bonito.
É, pois é. Então, Renê Augusto Rosa, lá de Buenos Aires. É porque tem aqui em Buenos Aires, tem aqui no município de Guarapari, aqui no Espírito Santo também. É por isso que a gente fez essa brincadeira. Então, um salve. Obrigado aí pela participação. E além do Renê e além do Luiz, do Henrique Luiz, também tivemos um pedido de salve, na verdade, para José Smith. Eu ia mandar um José, né, que já era quase estrangeiro. Mas o José Smith, de Vitória, Espírito Santo, é ele que, inclusive, esteve conosco lá no seminário de podcast desse ano, de 2019. Para o José, para o Renê e para o Henrique, um salve para vocês aí. Obrigado por participarem conosco também lá no grupo do Telegram. Agora, eu queria deixar aqui, o Rafael, uma interação bem legal que nós tivemos aí ao longo desses últimos meses, do Vernon Gamarra. Ele descobriu Na Trilha recentemente e mandou lá no Stories, lá no direct do Instagram, né, várias mensagens, aí e cada dia ele mandava uma lista. Olha, Renan, agora eu tô gostando muito do episódio de saúde e outdoor, agora eu gostei do primeiro socorro e tal... Geralmente as pessoas listam uns três que gostam mais, né? Cada semana ele manda ali umas quatro, cinco indicações. E aí o convite, né, para que você que está ouvindo Na Trilha agora, diz pra gente quais foram os programas que você mais gostou, né? Pra gente fazer ali um controle de qualidade.
Eu não vejo o Venom desde o filme do Homem-Aranha.
Nossa, sério. Vai usar aqui o quadro Você Na Trilha para fazer piadinha, mas tá bom. Eu quero aproveitar e usar também esse espaço aqui para agradecer mais uma vez ao Sr. A, que fez aí a colaboração, o tratamento dos áudios, né, e a limpeza inicial dos áudios. Ele que, juntamente com vários outros colaboradores, tem ajudado a manter o Na Trilha aí tecnicamente ativo nesse ano de 2019 e espero também que 2020 e 2021...
Se não for o melhor editor de podcast depois de você, Renan, nem sei mais quem é.
Pô, já tava ficando triste aqui, Rafael. Quase que achando que você não gostava mais da minha edição.
Senhor Alexandre, um abraço.
Bom, e aproveitar também, Rafael, esse que vai ser o último na trilha de 2019, o último na trilha principal, pelo menos, né? E deixar nossos sinceros votos de felicidades, de boas festividades e ótimas trilhas para o ano 2020.
Pelo menos o dobro de 2019.
O dobro?
Nossos ouvintes tiveram de trilhas, aventuras e esportes esse ano, que ano que vem seja o dobro.
E que o número de ouvintes também seja o dobro, né? Se cada um que tá ouvindo agora indicar uma trilha para uma pessoa ou duas... Caramba, já vai colaborar com a gente bastante, né?
Já vou até dar a dica como que faz.
Falei.
Vai lá no Spotify, procura na trilha lá, tem a opção lá, compartilhar. Joga lá no WhatsApp da pessoa e nem fala nada, só joga lá e fala, ó, escuta aí.
É, mas é importante a pessoa conhecer a pessoa pra quem ela tá indicando,
sim.
Né?
Sim, se ele conhece uma pessoa que faz trail running, por exemplo, pega o episódio lá e
aí manda um
joga
e aí manda um de voo livre, aí não vai combinar muito, né? É importante ser uma indicação de qualidade, que é isso que tem feito a nossa audiência crescer e os nossos números aumentarem cada vez mais. Então, obrigado a você que está colaborando com a gente, obrigado. Obrigado a você também, né, Rafael, que está junto com a gente aqui nessa empreitada de fazer uma trilha cada vez melhor, cada vez mais informativo. E por acreditar nesse projeto juntamente com todos os outros membros, né? A Lúcia, a Gisele, o Redi, Carol. Obrigado.
Sim, a equipe aumentou e todo mundo que entrou continua. Tá cada vez maior e mais forte. Só alegria.
Show de bola. E agora? O que nós vamos fazer?
Então agora a gente vai falar sobre um assunto que provavelmente vai ser muito falado em 2020, né? 2020 é ano de eleição, mas também
é
ano de quê?
Pois é, ano de treta, né? Bom, vai ser as Olimpíadas, né? Então teremos a estreia da escalada na Olimpíada. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, né?
Isso aí, como será a entrada da escalada como esporte olímpico? E as Olimpíadas desse ano, você que tá afiado, vai ser aonde?
Ah, vai ser em algum lugar do mundo.
Com certeza, em algum país bem bacana.
Exatamente, vai ser em Suzano. Vai ser no Japão?
Rapaz, eu não sei, eu joguei a bola pra você, mas
ah, é?
Também não sei não.
Pois agora os ouvintes vão rir da gente, porque eu não vou cortar isso não.
Então tá, galera, até a próxima e a gente se vê nas Olimpíadas de 2020.
E um feliz ano novo, né?
Isso, feliz ano novo e até a próxima.
Não é de hoje que o Na Trilha costuma falar de escalada, não é de hoje que o Na Trilha fala de esportes e atividades outdoor como uma forma de descomplicar o complicado. E esse ano de 2019, né, a gente foi positivamente surpreendido com a notícia de que a escalada vai ingressar nas Olimpíadas. Que legal, olha que bacana, né? E a gente vai começar aqui a fazer um tipo de conversa e explicar como que isso pode ser importante para o nosso esporte, né? Para a nossa atividade e, principalmente, como que isso pode desenvolver, né? Então, é importante a gente ter esse tipo de conversa, é importante a gente trazer esse tipo de informação para que você, ouvinte do Na Trilha, se situe ou até mesmo possa colaborar de alguma forma, né? Seja pedindo pautas para esses grandes veículos de comunicação que estão dando espaço para o esporte outdoor, ou até mesmo pedindo pra gente também aqui na trilha, né? Mas eu fico contente porque, mesmo diante de tanta dificuldade, falta de agenda, né, Lúcia? Você que acompanha mais de perto aqui as nossas atividades aqui no Espírito Santo, a gente tá conseguindo voltar a gravar e voltar a lançar programas de maneira mais corriqueira, mais atual. E agora vamos voltar a falar, né, de escalada aqui no programa, mas eu acho que a gente já pode iniciar esse debate aqui. Vamos passar primeiro as primeiras impressões, né, de maneira bem rápida. Eu queria que vocês mandassem aqui, já de início, vocês acharam bacana da escalada entrar na Olimpíada? Lógico que, de maneira sensata, é óbvio que é bom, mas... O que vocês esperam disso? É algo de maneira rápida? Vai ser bom? Vai ser bacana? Comercialmente falando, vai ser bom?
Olha, eu
foi surpreendente, eu acho, que a escalada entrar para a Olimpíada, né? Eu acho que isso motivou um pouco mais os esportistas aí, apesar de que no Brasil eu acho que a coisa é um pouco mais lenta do que em outros lugares no mundo. Isso vai dar mais movimento, vai agregar mais para o esporte, né? Eu acho que mais gente vai olhar com outros olhos a escalada, porque as pessoas, então, às vezes têm um pouco de preconceito, um pouco de medo, né? Positivo, eu acho. Sim.
É, eu acho que isso vai trazer mais visibilidade para o esporte, né? Isso com certeza. Agora, eu particularmente não sou de esportiva, né? Eu sou muito ligado à trad e eu fico com um pouco de receio dessa galera de crescer muito descontroladamente, né? A forma como a pessoa vai estar entrando no esporte, né? Se vai entrar no esporte, frequentar uma academia e tudo, beleza. Agora, se vai entrar no esporte e logo de cara vai se meter numa parede, eu acho isso meio sinistro.
Tá, então você acha positivo com ressalvas.
É, com ressalvas. Eu acho que só o tempo vai dizer pra gente o que aconteceu e se der merda a gente conserta lá pra frente.
Tá, e por enquanto o único aqui que não escala, Rafael Pelissari. Você tem alguma opinião, Rafael, dessa nova notícia?
Os três esportes que vão ser novidades agora em 2020, que é o surf, o skate e a escalada. Então, quer dizer, são três esportes que contêm o seu risco, como a maioria dos esportes, e também sofrem preconceito, né? O skatista, o surfista. Então, eu acho muito positivo para o esporte, para quebrar preconceitos e paradigmas, que os três estejam agora já nas próximas Olimpíadas. Então, eu acho que isso vai desmistificar muitas coisas e vai ser muito positivo.
Eu vejo como algo positivo, né? Porque é um esporte que ele, pelo apoio midiático, ele é baixo ainda, né? E muitas pessoas, quando a gente fala que nós somos escaladores, ou quando a gente fala que vai escalar, toma cuidado, né? E Deus te guarde, né? Aqueles conselhos todos, não enxergando a responsabilidade do esporte e a segurança que ele tem, né? Lógico, vamos considerar os moldes normais. Mas eu vejo como importante, porque isso é uma oportunidade da gente melhorar o esporte, né? Aquilo que você já falou aí lá no ano passado, Luciano, sobre o ciclo virtuoso. E aí, já jogando pra você e já não pedindo a sua opinião nessa questão, eu queria que você traçasse pra gente aqui como é que é a origem dessas academias de escalada, né? Porque a competição, ela vem dentro de um ambiente outdoor, muitas vezes, e, logicamente, dentro do indoor é quando acontecem ali os exercícios mais direcionados visando as práticas de competições, né? E a gente consegue ter, ou existe algum histórico, né, alguma crescente das academias de escaladas aqui no Brasil? Ou até mesmo no mundo?
Olha, existe. As primeiras academias de escalada, na verdade, o que surgiu primeiro foi o muro de escalada, antes de existir um estabelecimento todo voltado para escalada. Então, os primeiros muros de escalada apareceram na Inglaterra. E por que na Inglaterra? Quem conhece mais ou menos a geografia ou o clima na Inglaterra sabe que lá é conhecido por chover o tempo todo. Então, alguns escaladores resolveram empolgar os professores nas escolas dos espaços que eles tinham para que ele ficasse convertido para escalar. Aí, a partir disso, eles começaram a fazer simulações nas paredes do ginásio, no corredor que liga a quadra para o banheiro e assim por diante. Então, as primeiras apareceram lá nos anos 60, no meio dos anos 60, para treinar as pessoas, porque elas não podiam ir na rocha o tempo todo. Não é igual aqui no Brasil, que você consegue sair de casa o tempo todo. Lá chove, lá faz frio e você tem que se virar com o que tem. E a partir desse momento, eles pegavam pedaços de pedra e colavam na parede, com bastante cola mesmo, e tentavam simular alguns movimentos que eles já estavam acostumados a fazer na escalada. É claro que naquela época ainda não existia a escalada que é o free climbing, né? A escalada em livre. Ainda era um treinamento para quando você fosse escalar misturando artificial com escalada livre e fizesse alguma coisa. As primeiras academias de escalada começaram a aparecer no final dos anos 70, início dos anos 90, lá na Europa. Também a primeira academia foi lá na Inglaterra. Mas nessa época já era um mundo mais ou menos indo para a globalização, né? No final dos anos, no começo dos anos 80, a Europa inteira já estava se conversando, já não existia mais problema de comunicação diplomática, por assim dizer, e começou a ficar popular as academias.
Tá, então deixa eu chutar então, as primeiras competições começaram lá também.
Não, a primeira competição de escalada que se tem notícia aconteceu na Itália. Um grupo de pessoas lá na Itália decidiu organizar e inaugurar uma falésia lá na Itália e falou assim, cara, vamos fazer aqui, abrir uma via, ela vai ser muito difícil e todo mundo vai vir aqui, quem ganhar a escalada nessa competição aqui, a gente vai dar uma medalha. E essa foi a primeira competição de escalada, na rocha mesmo. Foi no interior da Itália, numa falésia famosa lá. Que naquela época não existia esse tanto de lugar para escalar que tem por aí. Existiam poucos. E como tinham vários virgens, lugares virgens, que precisava as pessoas irem lá e abrir a via, esse foi o lugar escolhido. Só que aconteceu algo curioso que chamou a atenção das pessoas na época, que programaram para fazer isso, chamaram os escaladores mais populares da época, e todo mundo queria ver esses escaladores populares da época, que só tinha notícias, você tinha aquelas fotos pixeladas, tudo, nem existia foto digital, escalar ao vivo. E aí, nesse evento, dizem que deu 10 mil pessoas no lugar de escalada lá, né? Ou deu 1000 pessoas. E chamou muita atenção aquela audiência que deu. Um esporte até mais ou menos, sei lá, desconhecido, né? Um esporte que ninguém achava que era coisa de maluco. E aí as pessoas gostaram daquilo e no ano seguinte eles organizaram outro evento na Itália também, só que em Arco.
O que é o em Arco?
Arco é uma cidade do interior da Itália. E aí fizeram esse evento nessa falésia e foi um outro sucesso retumbante e conseguiram até mesmo transmitir esse evento para uns canais de televisão que tava começando a fortalecer a TV a cabo na Europa. E fez um sucesso gigantesco.
Mas, Luciano, esse sucesso, ele se deu mais porque, assim, eu acho diferente a escalada indoor da escalada em rocha. Mesmo esportiva, tá? Eu sou realmente da tradicional, mas é bonito ver o escalador numa escalada esportiva, numa escalada difícil, que você tem resistência, força. É legal de ver isso. Na escalada na rocha é muito mais legal do que na indoor, não é?
Mas depende do referencial, né? A gente falar o que é legal, o que não é. Mas eu acho bonito aqueles movimentos acrobáticos, né? Que são feitos na escalada competitiva, né? Onde são elaborados aqueles muros. Isso também acontece na escalada em rocha. Né? Mas enfim, só dando uma pontuada aqui também.
É que antigamente era feito na rocha, tá? Mas você vai concordar comigo que não tem rocha suficiente para todo ano ir alguém lá abrir e dar 10 mil pessoas assistindo. O que é que aconteceria com os lugares de escalada e com as rochas? Ia fazer uma reserva de mercado? Não, essa rocha aqui, ela só vai ser utilizada para um campeonato. Será algo injusto para a comunidade, você concorda?
Sim.
É mais ou menos esse o raciocínio que eles tiveram. Aí eles realizaram um campeonato, se eu não me engano, no mesmo ano, ou num ano depois dessa segunda prova, na cidade de Lyon, na França, que foi o primeiro campeonato indoor. E aí estabeleceu-se exatamente esse raciocínio de que é menos agressivo em termos ecológicos você colocar todo mundo num ginásio para assistir aquilo lá e montar a via na hora. Porque não existe rocha suficiente para que você toda vez abra uma via que tem uma dificuldade grande. Pode até existir rocha suficiente, mas às vezes não vai gerar um grau alto para premiar um campeão.
E sem falar também na qualidade de captura de imagem, de som, luminosidade, né?
Sim,
aquilo tudo num ambiente
verdade.
Controlado, né?
Exatamente.
É um ambiente controlado, né? Além de ser ótimo para captação, esse tipo de coisa, você poder aglomerar as pessoas, você tem até controle sobre as vias, né? Você tem muito controle sobre o que você vai fazer, qual tipo de dificuldade que você quer que seja escalado ali, né?
Falando em termos de capitalismo, você tem que pensar no seguinte: todo evento, ou cultural ou esportivo, ele sobrevive, ele tem uma longevidade se ele é lucrativo. Ninguém quer ficar tendo prejuízo, a gente vive num mundo capitalista. E para você ter lucro num evento esportivo desse, você não, ou num evento cultural, você não pode somente apostar no preço do ingresso das pessoas. E para você ter um certo lucro nesse evento, você precisa de ter anunciante. Você já pensou o tanto que ia ser horroroso você fechar um anunciante num evento na rocha e o cara falou assim, não, você vai lá e picha o meu nome na rocha lá, que aí fica de boa, todo mundo vai ficar vendo a minha marca. Não é o ideal. Então, você colocando ele dentro do ginásio, você consegue também fazer com que as marcas que atuam no mercado outdoor consigam fazer anúncio disso. Porque o grande problema durante uma época lá na Europa, e é aqui no Brasil ainda, é as marcas quererem fazer anúncio para sobreviver. Porque se você não anunciar, você não existe, né? Ninguém fica sabendo de você. E uma das maneiras de você conseguir ter um relacionamento com o seu público-alvo é através das competições de escalada.
Não, e é assim, você tá falando dessa parte toda aí, eu tô pensando, organizar uma competição de escalada não é...
Não é uma coisa simples, né? É uma coisa extremamente complicada.
Porque você tem todo o envolvimento de organizar as questões da competição, das rotas, das vias de escalada, tem essa parte de publicidade. Então, é bem complexo, né?
Um evento de escalada, ele é uma coisa muito complexa, ele é muito grande. Quem já organizou qualquer coisa sabe que você organizar um evento, quando ele vai ficando cada vez mais popular, cada vez mais dinheiro envolvido, cada vez mais pessoas interessadas nele, mais complexo ele fica. O IAA enxergou isso quando eles estavam organizando esses campeonatos. O negócio começou a ficar tão grande, que compensava criar uma entidade separada do IAA para que todos os recursos financeiros do IAA não fossem só para esse evento, né? E aí foi quando o IAA e o IFSC se separaram, né? Foi uma separação amigável, não é que brigaram e aí se separaram, não. Falar, olha, isso aqui tá ficando muito grande, a gente não vai conseguir atender as demandas dos nossos alpinistas, dos nossos montanhistas, não vamos conseguir administrar as montanhas porque demanda muita profissionalização e muita dedicação da parte de quem faz isso.
Qual que é o significado original de IAA? Porque em português ele fica União Internacional das Agências, né? Das agências de alpinismo. É agências de alpinismo?
Isso.
Associações de alpinismo.
Associações, né?
Isso. E o nome dele é original, é esse mesmo?
O IAA foi fundado em 32, né? Era numa época que não existia escalada esportiva igual a gente conhece agora. A escalada livre, por exemplo, tal como vocês conhecem, sem utilizar recurso artificial, ela nasceu e se desenvolveu mais ou menos na década de 70, início da década de 80.
E a IFSC, o que, que é?
IFSC, ele é uma associação, um instituto, como se fosse a FIFA.
Lá de Santa Catarina.
Não é de Santa Catarina, é não é instituto, é...
Eu acho que é International Federation for Sport Climbing.
Boa.
Isso, é uma federação só disso. E aí eles incentivaram em todos os países que quem organiza ficasse cada vez mais profissional. Uma das coisas que muita gente reclama, principalmente os jovens, a nova geração, é que por que todas as coisas a escalada tem que ser tosca? Então, para evitar que a imagem da escalada ficasse tosca, eles incentivaram a profissionalização de quem organiza campeonatos de escalada. É por isso que tem gente aqui no Brasil que reclama que o IFSC não deu força ou incentivou as pessoas a separarem das entidades de montanhismo. Na verdade, o que ele quis fazer é o seguinte, cara, ou se profissionalize ou separem de quem tá atrapalhando vocês e se profissionalize. É mais ou menos isso.
Só para confirmar aqui, é isso mesmo, tá? International Federation of Sport Climbing.
Isso, exatamente. Federação Internacional de Escalada Esportiva.
Luciano, por que é importante a escalada fazer parte das Olimpíadas? Você acha que isso é importante para o escalador, para as federações, para o público? Qual é a importância maior nisso?
O mercado até mesmo, né?
É importante isso. Porque a escalada, ela vai ter uma expansão, não é expansão, ela vai ter uma divulgação como ela nunca teve antes. E tendo essa divulgação, ela vai conseguir chegar em públicos que antes não conheciam o esporte. E por que, que é importante isso? Porque cada vez mais pessoas vão querer conhecer a escalada. Como a escalada em ginásio, ele é muito atlética, não vai ser todo mundo que vai praticar ela. Mas ela vai servir de porta de entrada para um monte de gente conhecer a escalada tradicional, vai querer saber mais sobre a diferença entre alpinismo, escalada, montanhismo, etc e tal. Cada vez mais as marcas envolvidas que no esporte, elas vão investir nos atletas, Vai ter gente que vai poder só se dedicar a escalar, por exemplo. Vai ter gente que vai poder formar numa escola de educação física e trabalhar numa escola de escalada sabendo que é esporte de escalada. O desenvolvimento de treinamento vai ser tão desenvolvido que as pessoas já vão ter tópicos de escalada na própria faculdade de educação física. É como se fosse literalmente a estreia da escalada ou a exibição da escalada pra gente que acha que é um negócio de louco. E na verdade não é um negócio de louco. Qualquer um pode escalar, não em alto nível.
Mas por que só agora?
Eu não sei, Luciano. Eu acho assim. A escalada esportiva é muito atlética? É verdade. Eu particularmente eu vejo mais como um atletismo ou uma ginástica como escalada em si, né? Então, assim, eu acho que as pessoas vão. É da mesma forma como corrida. O cara, ele começa a correr, mas ele não vai ser maratonista, ou logo de cara não vai ser maratonista. Ele vai se interessar, ele vai correr. Eu acho que na escalada vai seguir o mesmo ritmo, eu acho. Né? Na minha opinião, a entrada na Olimpíada vai trazer muita gente para a escalada esportiva. Eu tenho minhas dúvidas se da esportiva.
Mas por que só agora isso?
Assim, quando criou-se o IFSC, algumas casas avançadas na escalada esportiva como esporte, ela teve que voltar umas casas atrás. Porque ela precisaria passar por todo o trâmite burocrático para ela ser reconhecida como uma federação internacional, depois ela ser o esporte ser reconhecido como um esporte organizado, depois ele fazer parte de alguns jogos internacionais, aí depois ele é reconhecido pelo COI, ele tem que pleitear fazer parte pelo COI. Então tudo isso é um trâmite burocrático que desde o final dos anos 80 o pessoal tá brigando por isso. E a escalada já tentou ser esporte olímpico e ela foi barrada. Mas um dos principais motivos de que voltou à tona de ser indicado agora no Japão é de que a escalada é extremamente popular no Japão. E todos nós sabemos que um público que assiste televisão, que acompanha Jogos Olímpicos ou esportes tradicionais olímpicos, esse público está envelhecendo. E os organizadores do COI estão procurando renovar o público deles para eles darem longevidade em termos de audiência para os esportes olímpicos, no mundo todo. Então, para dar mais audiência, o que eles fazem? Eles incluem novos esportes considerados jovens e de grande popularidade. No Japão, é um dos esportes mais populares que existe é a própria escalada.
Nossa, mas assim, que complexidade para se chegar a uma apresentação na próxima Olimpíada. Tudo isso para poder estimular sangue novo, né, na Olimpíada, né?
Agora, ô Hadi, imagina agora o Morro do Moreno, como é que vai ficar, hein? Aqui no...
Nossa Senhora!
Como é que vai ficar aqui no Espírito Santo, o lugar que já tá, entre aspas, atacado, né? Tá tendo uma avalanche de gente aparecendo
mas,
lá.
Então, Renan, o Morro do Moreno hoje, a gente tem esses problemas aí, mas é mais ou menos o que eu falei. Eu acho que a Olimpíada vai trazer muita gente para o esporte indoor. Eu não acredito que vai trazer gente para o esporte outdoor. Pelo amor de Deus, que não traga, porque se trouxer, a gente vai ter que ter equipe de resgate, né, de prontidão a todos os momentos. Você vê, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem uma tradição de indoor muito maior do
porque não tem pedra lá, ué. Só por isso.
Tem.
No centro urbano?
Não, no centro urbano. Não, centro urbano.
Vamos comparar
não.
Aí Rio e Espírito Santo, que dentro do centro urbano tem pedra.
É, Rio e Vitória, né? Você pega Rio e Vitória e você tá um pulo de um ponte de escalada, né? Lá é um pouco mais complicado.
Você consegue fazer segurança do escalador dentro do carro.
Com relação a isso, de ficar com medo, de ficar cheio, etc e tal, se for assim, eu tenho uma má notícia pra vocês. Cada vez mais vai nascer gente, o mundo vai ficar cada vez mais cheio. A não ser que a gente esterilize aí uma boa parte da população, qualquer atividade urbana, qualquer atividade que existe daqui pra frente, cada vez mais ela vai ter usuário. A gente tem que pensar em educar as pessoas. Eu penso positivamente, ou eu consigo acreditar que possa acontecer, é o seguinte, é que um ou outro escalador vai ficar meio que de saco cheio de pegar esse morro que vocês acabaram de falar agora e vai procurar outras áreas para escalar. Eu, na minha opinião, acredito que tem muitas áreas a se desenvolver no Espírito Santo, em São Paulo, e vários lugares que estão escondidos porque ninguém sabe que poderia ser usado para escalada e vai começar a desenvolver para não ficar frequentando lugares lotados. Porque eu já visitei vários lugares daqui do Brasil e eu vou, passo na frente de um paredão e falo, cara, e esse paredão aí? Ah, não, ninguém desenvolveu aquilo ali, não. E você vai no lugar, é de frente desse paredão virgem, ninguém tá nem aí pra desenvolver o outro lugar. Eu acho que também vai acontecer isso. As pessoas vão começar a procurar outros lugares pra fugir da lotação. Agora, lotação sempre vai ter.
Ah.
Porque cada vez mais nasce gente no mundo.
O que mais me preocupa não é nem a lotação, porque isso vai acontecer mesmo que não seja um local lotado. É a pessoa ir sem preparo. Mas é como você falou, a pessoa tem... O ideal é que a gente comece a fazer um trabalho de educação, né? De fazer,
sim,
as pessoas conviverem bem umas com as outras. A galera da escalada conviver bem com o do rapel e vice-versa. Da tradicional conviver bem com a esportiva.
Ah, Edi, aí você tá viajando, Edi. Isso não vai rolar, cara.
Vai, rola. O lugar para as pessoas ficarem e conviverem pacificamente chama-se academia de escalada.
Eu tenho minhas dúvidas disso também, mas assim, independente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que acreditar nisso. Porque se eu não acreditar que as pessoas vão poder conviver bem umas com as outras, independente do que elas acham, putz, cara, então vou dar um tiro na cabeça, porque não tem como prosseguir, né? Ou então vou me isolar até que o resto da população vá me descubra, né? Porque não dá.
Eu tenho uma sugestão. Calma, Redi. Espera o meteoro, tá? Calma. Enquanto o meteoro não chega...
Eu rezo pro meteoro diariamente, né?
Enquanto o meteoro não chega, eu fiquei uma dúvida aqui. Se lá no Japão, né, a escalada é um esporte muito popular, então quer dizer que no Japão é onde tem os maiores formadores, os melhores atletas, é isso?
É, a seleção japonesa hoje, em todos os níveis, infantil, juvenil, adulto, são os que praticamente dominam o esporte. Com exceção de um país.
Qual país?
A Eslovênia.
E Brasil, onde é que tá nisso? Que mal pergunta.
Eu conversei com uma... Quando eu tava cobrindo os Jogos Olímpicos da Juventude, depois volta nesse assunto, com a estreia olímpica da escalada. E eu conversei com uma pessoa que tava lá tirando foto, e aí ela falou uma coisa pra mim que eu reparei de por que que no Japão e em outros lugares a escalada se desenvolveu tanto. No caso, a China não tinha ninguém escalada, já tinha um carinha lá disputando medalha no juvenil. A Coreia tem escaladores assim fantásticos agora, tem uma mina de 16 anos que tá dando calor na melhor escaladora da atualidade. Tem 15, 16 anos. E aí ela falou pra mim uma coisa e, assim, é triste o que eu vou falar. Cada vez que o país investe bastante em educação, o esporte nesse país ele é desenvolvido. A prática da escalada passa pela importância que o país dá. O país não é somente o governo, as pessoas também dão pra educação. A escalada, assim como qualquer outra prática esportiva, ela é aplicada em todo o período que a pessoa tá lá na escola sendo alfabetizada. Então, ela é introduzida no atletismo, na ginástica olímpica, na ginástica artística, natação e etc. E na escalada que você tem um murinho na sua cidade ou um murinho na sua escola. Isso é que faz que a pessoa crie o gosto daquilo e entenda que a prática esportiva forma o caráter das pessoas. Ou seja, são os pais, são o Estado e é a escola introduzindo todo mundo na prática esportiva. Aconteceu no Japão, cair no gosto das pessoas a escalada, porque é divertido. Para eles é divertido. E aí eles se desenvolveram muito. Mas se você prestar bastante atenção nos resultados, nos últimos 15, 20 anos, que é o que surgiu a escalada lá, o IFSC praticamente, não tinha atleta de ponta do Japão ou da Coreia. Hoje eles dominam o esporte. Por quê? Porque a maneira que eles levam o sistema educacional fez com que servisse de gatilho para eles desenvolverem bastante atletas. O índice de analfabetismo do Japão é parece piada. Acho que é 0,01% da população é analfabeta.
Ridículo.
O nível de analfabetismo do Brasil é 12%.
Se bobear, o nível de analfabetismo do Japão é o cara que já está com quase 100 anos, que nunca estudou, né? E tá na fila, né?
É.
Pois é.
Tá indo pra zerar de fato, né?
Não é só pro esporte, né? É pra tudo. A gente precisa ter respeito pelas opiniões diversas, pelas atitudes diversas e um consenso de como a gente quer um mundo melhor, né?
Então, e com isso, passa pelo caminho da educação. Né? Fundamental. As pessoas, a educação é fundamental. A pluralidade de opiniões.
Lá atrás, lá naquela discussão lá que eu falei, ah, que isso não vai rolar e tal, é porque geralmente as pessoas são difíceis de quererem aceitar ou entenderem um tipo de mudança. Ao passo que, para ter essa mudança mesmo de boa convivência, Regina, na minha opinião, eu acho que vai levar gerações. Hein? Nós não vamos ver isso. Né? O ponto é isso. Na minha opinião, entendeu?
Ah, não, com certeza. Isso é coisa para os meus trisnetos aí por aí. Em se tratando de Brasil, né?
Um camarada que é rapeleiro, ele tem uma visão do esporte, ele tem a visão comercial, ele tem a visão turística, que é diverge do escalador, que diverge também do ambientalista, que diverge do morador da região. E são situações ali que precisam ser convergidas em um único propósito. Qual que é? É o desenvolvimento. Mas desenvolvimento de quê? Do turismo? Desenvolvimento do esporte? Desenvolvimento da educação? Desenvolvimento de quê? São muitas pequenas coisas que passam por isso, né? Mas vamos deixar essa conversa
é um
aí para
outro programa, né?
Para um outro programa. Vamos voltar aqui e falar sobre escalada competitiva.
É, muita gente fala que os atletas brasileiros aqui são velhos, que velhos assim, 30 anos, né?
Sim, sim.
A pessoa que tá se destacando agora começou a escalar com 30 anos e já tá ganhando tudo e todo mundo fica ridicularizando essa pessoa porque ela começou a escalar velha ou que ela é velha, tudo. Eu acredito que o problema é um pouquinho diferente. A gente tem que se perguntar por que uma pessoa com essa potencialidade, com essa força, com esse preparo físico somente foi apresentado à escalada com 30 anos. Porque aí é que a gente tá falhando com a nova geração. Por que a nova geração não está sendo apresentada para a escalada? E essa é o que eu acredito que seja a grande vantagem da escalada ser olímpica. Ela vai levar a escalada para quem tem potencialidade e que não estava sendo apresentada a ela.
Entendi.
Eu acho que, na verdade, isso é um problema para todos os esportes no Brasil, né?
Sim, desde que não seja futebol.
Exatamente. E eu tenho minhas dúvidas, né? Mesmo o futebol hoje, ele tá numa forma tão distorcida, tão conturbada. Então, assim, quando a gente fala de esporte no país, a gente ainda tá engateando muito. O que se faz muito até no futebol, o esquema de peneira, né? Você vê quem tá bem e selecionar quem tá bem. Mas formação de base mesmo é muito complicado. A gente negligencia isso em todos os níveis, em todos os esportes.
Existe um cara que, na cabeça dele, principalmente os jornalistas, que esporte para ele é futebol. Depois, não existe mais nada, né? E existem outras pessoas que estão querendo fazer os outros esportes chegarem a ter incentivo, vamos dizer assim, financeiro, pro esporte florescer. Porque o jornalista só enxerga o esporte de 4 em 4 anos, que é na Olimpíada, e cobra do governo, e cobra de todo mundo, mas ele mesmo não dá força. E isso é um problema cultural brasileiro. Aliado a isso, existe a coisa do coitadinho. Tem muito time, tem muito esporte que não tem a mínima condição dele ser praticado num determinado estado. Por exemplo, vamos pegar aí Tocantins. Por que tem que ter o campeonato tocantinense de futebol e o time tem que participar de não sei quantas divisões, sendo que o clima lá é excelente, por exemplo, para você praticar natação ou praticar algum outro esporte? Entendeu? Isso é uma discussão realmente para um outro podcast.
Eu acho que até cabe aqui, que a gente tá falando de esporte, né? Esporte, competição.
É, exatamente.
Eu vou te falar uma coisa. Eu sou um grande torcedor de vôlei, né? Eu acordo 2 horas da manhã para ver jogo de vôlei no Japão. Eu tenho a impressão que o vôlei é o segundo esporte do país. Ele, assim, em termos de audiência, de interesse, eu acho que ele só perde pro futebol. O problema é que ele perde muito, muito, muito longe do futebol. O jogador de futebol, ele vai mijar, tá a imprensa lá atrás dele, lá contando quantas balançadas ele deu, quantas gotas teve. O vôlei é um inferno para você descobrir se o jogo vai ser transmitido ou não.
Pois é.
A Confederação Internacional de Vôlei, que evoluiu muito mais do que a FIFA, muito mais rápido, e teve noção de fazer várias modificações no esporte pro esporte ficar visível, televisivo, né?
Isso, virar atração, virar entretenimento.
Eu lembro de ter assistido um jogo Brasil e Rússia que o troço era interminável. Os caras tiveram que parar pra descansar porque não rolava. Então, a Federação Internacional enxugou essas coisas. Abriu espaço pro anunciante. A gente fala muito de tempo técnico. Tempo técnico não é nada de técnico. Tempo técnico foi o que eles criaram pra a transmissão poder ser cortada e entrar anunciante.
Sim, pois é.
E aí você chega num país como o nosso, o que que acontece? A Federação Internacional criou um sistema de televisionar todos os jogos que estão sob a tutela dela. Tem lá um canal na internet onde você pode assistir todos os jogos de vôlei que estão rolando.
Sim, é o que está acontecendo com todos os esportes. Aliás, até esqueci de colocar isso na pauta.
É, aí você sabe o que aconteceu no Brasil? Esse canal não é transmitido para o Brasil.
Esse é o outro aporte da parte importante, que eu acabei até esquecendo. Para popularizar o esporte, o que o IFSC fez? Ele disponibiliza um streaming gratuito num canal do YouTube. Então, quem quiser acompanhar a escalada esportiva em qualquer competição, a partir da semifinal, ela é transmitida ao vivo para o mundo inteiro. É, alguns países compraram o direito de transmissão da escalada esportiva no Japão, óbvio, na Europa e nos Estados Unidos. E mesmo assim, a transmissão de streaming do IFSC é feita, mesmo que seja atrasada da transmissão, ela é feita mesmo assim. Ou seja, as próprias marcas, os próprios esportes estão buscando maneiras de divulgar o esporte. Eu não sei se você sabe, mas o canal hoje que possui o maior número de transmissões de streaming, se eu não me engano, é a TVN, que é da Netshoes. A Netshoes criou um canal de streaming que transmite o atletismo, transmite o vôlei, transmite um monte de coisa pro streaming, porque existe uma brecha no contrato de você poder vender os direitos do streaming para alguns canais de streaming, que é o que a DAZN tá fazendo no futebol. Existe esse TVN, que é o do Netshoes, e tá com bastante esporte amador lá.
Vamos voltar então?
Sim, senhor.
Vamos começar a contextualizar todo esse cenário, esse pano de fundo que a gente fez aqui para trazer para o cenário não só brasileiro, como também sul-americano, né? Eu acho que, de certa forma, a gente acaba tendo uma representatividade boa. Será que nós temos mesmo? Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem para desenvolver essas atividades e, de fato, fazer esse esporte ser mais reconhecido, mais conhecido e, principalmente, desenvolvido aqui mesmo, nacionalmente. Né?
Quem são os melhores escaladores do Brasil, sul-americanos, por exemplo? Ou no mundo, né? No mundo também, talvez.
Sul-americano, os melhores escaladores hoje, eles estão no Chile, na Argentina e principalmente no Equador. No Equador por causa de uma pequena peculiaridade que é o que falta aqui. Se eu não me engano, foi do ex-presidente, ou do atual presidente, a filha dele escala. E aí, por causa disso, houve um grande incentivo à escalada lá no Equador. Tanto que o único muro oficial homologado pelo IFSC de escalada de velocidade é lá no Equador. Lá é que foi o Pan-Americano do ano passado, e é lá que vai ser o Pan-Americano Juvenil esse ano. Então é um país que investiu muito nos últimos 10 anos em escalada. Os que têm os melhores índices dentro dos sul-americanos são os equatorianos, porque tem que somar as três disciplinas, a de escalada, velocidade, boulder e via guiada, e na média disso, quem tem a melhor pontuação são os equatorianos. A melhor escaladora de longe, que tem aqui no Brasil, no, desculpa, na América do Sul, é a Valentina Aguada. A Valentina Aguada, quando tinha 15 anos, ela se inscreveu na Copa do Mundo lá na Europa e ela passou para a semifinal. E descobriram que ela não tinha uma idade determinada. Ela meio que deu uma mentida na hora do... Ou erraram lá na inscrição. Ela não pôde competir. Mas esse ano ela chegou de novo numa semifinal. Ou seja, ela é uma pessoa... Ela já é a sul-americana que mais chegou em semifinais na história da competição. E ela está fazendo preparações na própria Europa, em centros de preparação lá na Europa para competições. Ela tem um treinador que entende das necessidades que precisa ter para um campeonato e tá treinando lá e tá mostrando resultados. O Chile, por exemplo, ele adotou uma outra abordagem. Eles fizeram vários seminários, que eu participei de um, que é o Simpósio de Ciência para Escalada. Chamaram duas pessoas que têm doutorado em preparação física para escalada. Duas pessoas que, na tese de doutorado dela, era para preparação física para a escalada, de introduzir uma metodologia que eles estão ainda desenvolvendo, mas foi tese de doutorado, entre os alunos do Chile.
Isso é legal, hein?
Isso, o resultado já está aparecendo esse ano. Uma menina no juvenil esse ano, ela já ficou entre as 10 melhores, na categoria júnior, se eu não me engano. Um outro cara, que se eu não me engano é o Ayala, alguma coisa, ele ganhou pela primeira vez, um homem ganhou o Master de Boulder, que é um evento importante de Boulder que tem lá no Chile, que ele acabou virando uma espécie de campeonato sul-americano. Então, aí é que estão as forças. Aqui no Brasil, como ficou muito tempo sem fazer campeonato de escalada, não criou a nova geração de escalada. Então, os nomes que estão aí competindo são os mesmos nomes de 10, 12, 15 anos atrás. E por causa disso, ou pode ser coincidência ou não, as pessoas não estão se interessando porque são os mesmos nomes de 15 anos atrás. E quando essas pessoas vão competir lá fora, elas não têm os mesmos resultados, vamos dizer assim, exuberantes que eles têm aqui no Brasil. Porque as pessoas ainda no Brasil, na América em geral, porque nos Estados Unidos também acontece isso, ainda estão pensando na escalada como se fosse em treinamento de escalada de competição, como se fosse há 15 anos atrás. Só que nesses últimos 15 anos, os campeonatos, a preparação física e a maneira que os atletas competem modificou. E aqui ainda estamos preparando pessoas para participarem dos campeonatos de 15 anos atrás, não dos campeonatos agora. E é por isso que o rendimento que os brasileiros estão tendo agora não são iguais aos de 15 anos atrás. Apesar de treinarem mais, estão tendo resultados iguais aos de 15 anos atrás.
Baseado nisso que você falou, suponhamos que temos aí um cara de 20 anos, um moleque novo, que está arrebentando na escalada, já é conhecido aqui nos setores de escalada do Brasil como um todo, é um nome forte. Só dinheiro basta para esse cara ir para uma Olimpíada, representar o Brasil? Ele precisa de um grande patrocinador, ele precisa que o governo enxergue ele. Qual é o caminho que o cara tem que percorrer para chegar a uma competição no nível de uma Olimpíada, por exemplo? Por que que o Brasil não é destaque? Se a gente tem ótimos escaladores, por que não estamos lá como favoritos pro ano que vem?
Apesar de a gente ter acabado de falar mal do futebol, vou usar um futebol como exemplo. E cansei de ver os times de Goiás ganharem resultados lá, fabulosos, tudo, ganhou o Campeonato Goiano invicto, ganhava um monte de patrocinador, igual você fala agora, investia em estrutura lá no campo do Goiás, que é o time que mais chegava na primeira divisão. Chegava no Campeonato Brasileiro, o que que acontecia? O nível dele estava excelente para nível Goiás. O nível dele não estava excelente para nível Brasil.
Entendi.
É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. A pessoa, ela faz, igual você falou, ele está arrebentando nos setores de escalada daqui do Brasil, mas ele nunca viaja para fora, ele nunca vai escalar, por exemplo, na Patagônia, ele nunca vai escalar, por exemplo, no Peru, ele nunca vai escalar, por exemplo, no Equador, ele não vai escalar lá no México.
Quando vai, morre, né? Lá na Patagônia.
Entendeu? Quando vai, morre na Patagônia, mas isso já é um outro assunto. E aí, o que que acontece? Ele não tem um parâmetro para saber qual que é a fortaleza da escalada dele. A escalada do Brasil durante muito tempo acabou ficando o cara que masturba a via infinitamente, consegue mandar a via e deixou de treinar a escalada à vista. Foi isso que aconteceu. A gente tem ótimos escaladores, são muito fortes, só que são ótimos escaladores, muito fortes, nível Brasil. Lá na Europa, lá fora, são escaladores que estão treinando e escalando desde os 7, 8 anos de idade, entendeu? A questão não é dinheiro. Vamos pegar, por exemplo, a Eslovênia, que tem os melhores escaladores e tem a melhor escaladora de todos os tempos lá na Eslovênia, que é a Iânia. A economia da Eslovênia deve ser menor do que a do estado de Goiás, por exemplo, entendeu? É um paizinho que cabe na cidade do Rio de Janeiro, a população inteira do país, entendeu? Não tem ginásio grande igual tem na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 4 ginásios. 2 aqui são maiores que o ginásio que tem na Eslovênia. e a menina da Eslovênia ganha todas as competições. Então o problema não é dinheiro, o problema é como a gente está preparando os atletas e da maneira que a gente está enxergando a escalada. Então o problema é um pouco mais cultural e um pouco menos que é monetário, vamos colocar assim. Até porque a Argentina tem a melhor escaladora da atualidade e a Argentina não é exemplo de economia para ninguém.
Agora, quando você fala dessa história de economia e tudo, você fala do pessoal da Eslovênia, você acha que realmente eles estão com um nível de treinamento melhor? Ou de repente a gente às vezes tem fases, pessoas, principalmente no Brasil, né? Em alguns esportes a gente tem pessoas que se destacam única e exclusivamente pelo talento deles. E aí você tem um cara, né? De vez em quando pinta um na natação que é muito forte, mas aí a gente fica um tempão sem medalha, sem nada disso.
A Lúcia falou uma coisa interessante para mim uma vez, que é muito importante, por exemplo, o trabalho que eu faço aqui de ficar noticiando as coisas da escalada o tempo todo. Ou seja, a gente informando as pessoas, entendeu? As pessoas vão entender que a realidade não é só aquilo que tem naquele micro universo delas. E aí elas vão começar a entender que, peraí, o melhor lugar de treinamento tá na Eslovênia? Gente, vamos lá pra Eslovênia, em vez da gente querer repetir as mesmas coisas aqui, e ir pra Eslovênia, ou chamar um cara da Eslovênia pra dar uma palestra aqui, ou chamar um cara do Japão pra dar umas palestras aqui. Ah, o cara do Japão não vai vir nunca. Gente, aqui em São Paulo tem a maior comunidade japonesa do mundo. Você acha que não tem um tradutor pra chamar o cara pra ele vir aqui e explicar pra gente como é que eles trabalham? Entendeu? Falta um pouquinho no Brasil a gente entender que existem outros lugares no mundo que a gente pode ir lá e aprender com eles, e não somente achar que somente na garra é que vai acontecer. Mas vai chegar num nível que só ter garra não vai adiantar. Você precisa ter técnica, você precisa ter preparo e assim por diante. Eu não duvido que os escaladores brasileiros tenham garra. O que eu acredito é que a gente chegou no limite de que só a garra não resolve. A gente está precisando de uma coisa a mais, que é ciência, preparar os preparadores físicos para aquilo que está sendo exigido nos campeonatos, que é o que a Lúcia falou. E quando você vai falando a realidade para as pessoas vão achando ruim. Um dos grandes defeitos que tem aqui no Brasil é a imprensa oba-oba. Então a imprensa cria uma expectativa positiva tão grande em cima do cara que quando o cara começa a ganhar, ele tem uma carga de cobrança quase que covarde em cima dele. Então é trabalho meu, trabalho do Renan, trabalho de todo mundo, tratar o negócio com realismo. Eu acho assim, para um brasileiro classificar, a chance é pequena? É. Ele vai ter que mostrar um rendimento nunca antes visto na história do esporte brasileiro. E é importante a gente falar isso. Porque se a gente falar que não, uma hora vai dar e ficar se enganando, alguém vai acreditar e alguém vai ficar decepcionado e vai jogar a carga toda de frustração porque torceu para essa pessoa em cima desse atleta. E isso não é legal. A pessoa acaba desistindo lá na frente.
Como vai ser o esquema da competição? Vai ter classificatória? Já teve? A gente vai conseguir entrar nisso? Não vai?
Vai ter medalha?
Vai ter medalha? Sim, vai ter medalha.
A minha impressão é de que seria demonstrativo, e aí não seria exatamente competitivo, vamos colocar entre aspas, né? Porque competitivo é, você chegou lá e está competindo, é competitivo. Mas que não teria premiação ou nada disso. Como é que vai funcionar?
Sim, vai ter premiação. Esporte de demonstração não existe desde 1992. O que existe agora são esportes de exibição, e esses esportes, ou esportes temporários, alguma coisa assim. Eles ganham medalhas da mesma maneira. Ficam no mesmo alojamento, ganham medalhas da mesma maneira. O que existe de concreto agora é que a escalada não está garantida na próxima Olimpíada. Na próxima Olimpíada, que vai ser na França, que é um país que tem uma ligação muito grande com o alpinismo, está já recomendando que a escalada seja olímpica também na Olimpíada de Paris. Ou seja, vão ser duas Olimpíadas seguidas. Depois da França, a gente tem que ver qual que é a intenção de renovar a escalada. Aí depende de audiência, depende de muitos outros fatores para fazer a escalada ficar como um esporte fixo. Por exemplo, igual o boxe, igual badminton, igual outros esportes que a gente quase não conhece, mas são olímpicos fixos. E o modo de disputa, que é o que você perguntou também, ele vai ser disputado da seguinte maneira. Você vai ter a classificatória, que vai ser organizada, vão classificar 20 homens e 20 mulheres para a Olimpíada. No mesmo dia, disputa primeiro as mulheres e depois, no dia seguinte, os homens. Depois vão ser as finais das mulheres, depois vão ser as finais dos homens. Vai ser disputado da seguinte maneira. De manhã, 8 horas, 9 horas da manhã, é o de velocidade, dura 40 minutos, que é rapidão. Depois, 2 horas depois, é o boulder. No período da tarde, mais perto do final da tarde, é o de via guiada. Eles vão fazer o ranqueamento, quem sair melhor, numa média ponderada, classifica-se para a final. Classificam somente 6 ou 8 pessoas para a final, o número me fugiu agora da cabeça. E aí vão repetir de novo, velocidade, boulder e via guiada. E aí os melhores ganham a medalha.
Questão de pontuação, como você tem vias de grau de dificuldade, né, maiores e menores, isso vai pontuar em cima de quem chegou primeiro? Ou vai ter, por exemplo, skate, surf, é manobra, né? O cara fez a manobra tal, manobra X, Y. Sim. Na escalada vai ter de acordo com o grau da via também?
Médio, né? É de acordo com o rendimento da pessoa. Ele vai pegar, fazer uma média ponderada, ele vai multiplicar a colocação que você tiver. Por exemplo, você ficou em primeiro no de velocidade, primeiro no de boulder, primeiro no de via guiada. Então, 1 vezes 1 vezes 1 é 1, vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Né? Então, é esse número que você vai ter de pontuação. Quanto maior o número, mais para baixo você fica na tabela, ou seja, em ordem decrescente. E aí, ele vai ver qual o tempo que você fez na via de velocidade, quantos boulders você conseguiu fazer, são 6 boulders, e até qual altura você chegou na via guiada. E ele vai fazer essa média.
Entendi.
E cada prova tem uma pontuação diferente. Ele calcula essa média pela colocação sua. E a colocação sua é de acordo com a pontuação da disciplina.
Então o competidor só vai precisar fazer os 3, né? O cara tem que ser bom em tudo.
Os 3. Muita gente criticou esse formato, é.
Entendi.
Ô, Luciano, você tá falando aí da via guiada e tudo, mas na verdade os caras escalam em solo, não é isso? Porque algumas competições que eu vi, os caras não tinham corda, os caras vão subindo até o ponto mais alto e tem um mega colchão lá pra amortecer a queda.
Não, isso é o boulder.
É nesse esquema?
É nesse esquema, escalada boulder, é nesse esquema, é até ficar a uma distância de 2 metros do pé do escalador até o colchão, que é a altura do muro, a altura do boulder. Tá escrito na regra do IFSC, acho que é 2 metros, uma coisa assim. Isso é o boulder, são 6 linhas e ele tem que alcançar o topo dessas linhas. Quem alcançar a maioria dos topos ganha. Na via guiada é com corda, porque aí, né, aí seria bem, bem interessante o cara despencar lá de cima, né? Mas vai ser com corda, ou de via guiada com corda.
Fiquei curiosa agora, que você falou em solo aí e tal. Vai ter alguma coisa assim diferente, tipo um Alex Ronald lá fazendo alguma coisa diferente pra galera?
O que vai ter é o seguinte, o melhor escalador da atualidade é o Adam Ondra. Ele é um tcheco e ele foi o cara que estabeleceu os graus mais altos dos últimos 5, 6 anos. É um fenômeno. E ele tá competindo e tá querendo ir pra Olimpíada, porque, convenhamos, é uma honra ir pra Olimpíada. E ele quer ir pra Olimpíada, né? É um presente que ele pode dar pros pais, por assim dizer. E ele é um dos favoritos a ganhar. Então, uma das grandes atrações é que tem grandes nomes da escalada que estão competindo pra poder ir pra Olimpíada. Para escalador, vai ser o mesmo prazer de você ir e ver esses nomes lá de quando você foi assistir o basquete na Olimpíada de Barcelona e tava os principais nomes da NBA. Vai ser mais ou menos isso a atração.
Ah, eu queria estar lá.
Até agora a gente rodou e não falou dos nomes. Quem são os caras e as caras?
O principal nome da escalada brasileira é o César Grosso. Ele mora na Itália hoje, só que ele já tá com 35 anos, alguma coisa assim, e ele não tá tendo o mesmo rendimento que ele tinha quando ele era jovem. Ele, pra ele conseguir realmente superar as marcas dele, chegar numa final, chegar a se classificar num pré-olímpico pra escalada, ele vai ter que repetir, ou vai ter que fazer, no caso, a melhor performance ever da
vida dele.
Da escalada brasileira, entendeu? Da vida dele e da história da escalada. Ele tem potencial? Tem potencial. Só que a gente vai ter que ver ele fazer a melhor performance da história. Não dá pra gente ficar cobrando isso de uma pessoa. Né? Não é todo dia que o cara faz um gol de placa, não é todo dia que um escalador faz a melhor performance da história. É mais ou menos nessa lógica. No feminino, a melhor escaladora da atualidade no Brasil é a Bianca Castro, que ela escala muito bem em boulder e em via, só que ela não é tão boa em velocidade, isso fez a diferença no Mundial. E a Camila Macedo, ela é muito boa em boulder, ela é bastante dedicada em velocidade, só que ela tem alguns problemas na hora de escalar a via guiada, e por causa disso, na média dos três negócios, fica. Então, esses são os atletas que, se fizer o melhor rendimento da história do esporte, eles têm chance de ir. Não é que eu estou dizendo que eles não têm. Não dá pra gente colocar uma carga dessa em cima da pessoa. Eu espero que tenha. É ótimo na trilha, pra mim, que tem um site e tudo, ter um atleta brasileiro. Ia me dar audiência pra caramba. Mas a gente tem que ser realista, até pra gente não causar uma expectativa que não corresponda à realidade. É, não tem. Agora, internacional, tem o Ada Ondra, que eu falei, né? Tem o Alex Megos, que também é um dos escaladores mais de marcas mais impressionantes da atualidade. Tem o Stefano Grisolfi, viu, ô Lúcia? Ele é o bonitão lá da Itália. O pessoal tem até pôster dele lá.
Vou olhar.
Tem o Iernei.
Ô, Luciano, você vai tirar minha parceira de escalada tradicional, ela agora só vai querer fazer esportiva, pô.
Não, ela pode assistir o streaming fica gravado, ela pode assistir depois.
Eu tô anotando tudo aqui, pode deixar.
Tá, e no feminino tem a Iânia, que é a maior escaladora da história das competições. Esse ano ela ganhou todas as provas de boulder que ela participou, entendeu? É uma coisa impressionante, a menina tem o coração gelado, ela nunca se abala com nada. Ela cometeu um erro só numa escalada guiada esse ano, mas ela, óbvio, já se classificou para a Olimpíada. Ela é um fenômeno, eu iria para ver a Iânia. E os segundos lugares, que é a Akio Noguchi, que para mim é a escaladora que escala mais bonito em todos os campeonatos. A Akio Noguchi, ela tem uma força e uma leveza, uma técnica que é assim, chega a ser exuberante ver ela escalar, é uma coisa maravilhosa. É, em terceiro lugar, é outra japonesa também, e escala também numa frieza que de dar inveja, é uma coisa assim magnífica mesmo. E a outra eslovena que concorre com a Iânia Gambret, que é a Mia Krampel. Ela simplesmente fez uma prova nesse ano que ela estava com o joelho machucado e ela conseguiu fazer todos os movimentos de braço e perna trocado e conseguiu fazer topo. Então, para quem gosta de ver a imaginação e o domínio do movimento do corpo, é simplesmente um espetáculo ver o streaming do IFSC.
Então que venha a Olimpíada!
Quero agradecer aí sua presença, né, mais uma vez trazendo bastante conhecimento. É sempre bom ter esse nível de conhecimento, esse nível de informação para o nosso ouvinte. Obrigado também, Lúcia, por ter corrido atrás aí dessa pauta, de trazer as informações também, né, e agilizar aí hoje. Esse programa só foi gravado, né, por conta da logística aí que a Lúcia fez, de fazer a agenda, fazer a logística, né, de todo mundo aqui, quem vai gravar, quem não vai, enfim. E, obviamente, Rafael e Redi também, parceria total para estar junto aqui. Então, quero agradecer, né, principalmente aí a todos vocês, a você ouvinte que tá ouvindo aqui o Na Trilha, e sem vocês a gente não vai pra lugar nenhum, não consegue fazer nada, né? Então, Luciano, deixo aí o espaço disponível pra você falar, né, suas considerações finais, deixar aí aquele abraço pro ouvinte do Na Trilha, e enfim, fazer o jabá final aí da sua participação.
Olha, eu gostei bastante mesmo, eu espero que no próximo, até no Na Trilha Expresso, eu não sei como é que chama, que é o que todo mundo ao vivo e grava, eu espero no próximo, tá? Quero mandar um abraço pra todos. Se vocês não me conhecem, eu sou editor de conteúdo da revista Blog de Escalada. Se você não conhece, dá uma passada lá, dê a sua opinião, e muito obrigado ao Renan, que deixou participar aqui do canal. Mais uma vez, essa foi a participação desse ano, né? Eu participo uma vez por ano.
Cara, bicho, que cara chorão, velho. Putz.
E se você, ouvinte, tiver alguma dúvida, alguma pergunta pra falar sobre escalada, pode mandar o e-mail pra mim ou pra mandar pro Renan. E eu faço questão até de ler os e-mails com o Renan quando ele lançar esse programa.
O cara tá cavando o jeito de entrar em todas, né, Lu?
É, claro. O cara é comercial, ai.
Então já deixa o seu tchau aí, Lu.
Então, pessoal, olha, faz tempo que eu não gravo um programa, né, o programa principal, e tô gostando de bater esse papo aqui com essa turma, gente boa demais. Luciano, obrigada, viu? Eu sei que você foi parceiro aí da gente nessa pauta. Rafael e Redi já são de casa, né? Então, foi bem legal, eu tô bem curiosa pra chegar logo essa Olimpíada, e eu antes eu vou ver esse streaming que você falou, vou ver essas coisas todas que você falou aí, tá bom?
Os eslovenos, né? Melhorado nas pernas dos eslovenos.
Não, minhas redes sociais é Lúcia Conrado Bebê, lá no Instagram, no Facebook, e por aí vai.
É, queria agradecer mais uma vez o convite aí. Eu nem tava lembrando, rapaz, como era gravar podcast. Muito bom, hein? Foi bom relembrar, fazia tempo que eu não...
Caraca, vocês estão demais hoje, hein? Vocês querem me derrubar, é isso aí? Pode falar, é isso que vocês querem.
Antes de eu me ir, queria perguntar uma coisa pro Luciano. Luciano, você vai estar lá em Tóquio?
Não, eu não vou poder ir pra Tóquio porque tem vagas limitadas e eu teria que ir pra Tóquio patrocinado ou fazendo parte de algum canal. Como não vai ter nenhum brasileiro classificado, ou assim, a expectativa é que não tenha nenhum brasileiro classificado, é muito improvável que eu vá, né? O site tá debaixo de um canal que tem os direitos de transmissão da Olimpíada, então fica esperando. Mas eu acho que pra Tóquio não vai dar pra ir, não. Talvez eu consiga ir fazer a cobertura igual eu fiz dos Jogos Olímpicos da Juventude, de maneira própria, sem precisar depender de ninguém, na seletiva continental que vai ser lá em Los Angeles. Mas por enquanto é só vontade.
De repente o Na Trilha até te patrocina até lá.
Nossa. Não, aí se o Na Trilha patrocinar uma viagem pra Los Angeles, eu prefiro ir pra outro lugar. Já que quer patrocinar, patrocina uma viagem melhor.
Bom, é isso. Tchau, galera. Obrigado, Luciano, por estar aí presente. Eu sou um leitor assíduo do blog de escalada. Gosto muito. Continue assim. E quem quiser dar uma olhadinha nas fotos de cerveja artesanal que eu posto de vez em quando, ao invés de postar foto de pico de escalada, arroba Redisqueira. Calma, calma.
Então é isso, ouvinte, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, quero mandar um abraço para toda a galera que insiste e continua participando conosco, mandando e-mails, mandando mensagens no Instagram, nas redes sociais, Facebook, interagindo conosco lá no nosso grupo do Telegram, que é o @natrilha, e através também das nossas redes sociais, @natrilhapc. Eu quero expressar aqui minha gratidão a todos vocês e gratidão também ao time do Na Trilha que se esforça para fazer esse projeto aqui continuar seguindo em frente. E contamos também, ouvinte, principalmente com a sua participação. O que você achou dessa gravação aqui? Faltou falar de alguma coisa? Como é que você percebe a influência que trazer um esporte olímpico para o contexto que não existia ainda, né, que é a escalada? O que você pensa disso? Compartilhe com a gente. Não esquecendo também que se você fizer algum tipo de postagem, né, nas redes sociais, utilize a hashtag Natrilheiros, que a gente de vez em quando monitora ali, faz uma repostagem, faz uma participaçãozinha. Então, espero e conto com a sua participação para fazer o Na Trilha continuar evoluindo cada vez mais, né? Continue conosco e acesse também lá no nosso site vcnatrilha.com.br. Eu sou o Renan Alves, @recebido nas redes sociais. Até logo, um grande abraço, um grande beijo e
tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
É uma coisa que mistura escalada em rocha com neve, com montanha, com um monte de coisa. E o negócio ficou tão Luciano, grande, tão rapidinho. Grande que amigavelmente...
É a sua cadeira que tá fazendo esse barulhão todo aí, na hora que você se mexe?
Sim, desculpa.
Você sabe que vai ter que repetir essa fala toda aí de novo, né? Ok, então agora a gente vai.
A escalada é importante fazer parte.
Ah, de mexer, miséria.
Desculpa, tô ajeitando aqui na sua.
Eu só vou deixar isso aí gravado e esse brigueiro, porque não é intimidade, mas a gente tem liberdade, né? A gente tá aqui entre amigos, então vou puxar essa orelha aí. Logicamente, se fosse um outro convidado, que a gente nunca tivesse gravado uma coisa assim, eu ia ter que ter mais trabalho durante a edição. Mas,
já entendi.
Mas o ouvinte não sabe, cara. Isso vai pro ele.
Ah, bom, beleza.
Bom, então agora nós vamos contextualizar um pouco aqui pro cenário.
Morreu aí?
Vocês ouviram o barulho? Ou foi eu? Foi
não,
eu.
Fui eu, vai.
Caraca, Luciano, você tá terrível hoje, hein?
É um velcro aqui, tio.
Puta que. Eu já ia dar bronca em um aqui, achando que alguém tava assim, comendo bala aqui no nosso programa. Vamos lá.
Os principais nomes.
Ah, de novo?
É, até agora, a gente rodou e não falou dos nomes.
A gente.
Quem são os caras?
Quem tem que saber os nomes aí não falou,
quem
já
são
era,
os
então.
Os caras. Entendeu? E as caras.
Luciano, eu tenho uma dúvida.
Então,
quanto
em
isso
resumo,
que você falou.
A gente não tem.
Ah, não. Você vai... Ô, Lúcio, sério mesmo? Agora que o Rafael resolveu falar, você vai interromper ele?
Desculpa. Fala, Rafael. Fala aí.
Já interrompeu.
Ano que vem é Olimpíada.
Ano que vem é Olimpíada.
Não, esse ano ainda. Quando esse programa vai ser lançado.
Porra,
mentira.
Faz isso não, Renato. Preciso botar o leite das crianças.
Calma,
cara.
Calma.
Faça em casa.
Bora, gente, vai o...
Eu tô esperando o professor chamar.
A lista tá aqui pra eu entrar atrás do Rafael.
Opa, é agora. Então, hein? Peraí.
Faça desse podcast a sua aventura.
Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.